semana difícil, na minha opinião, porque vai jogar a Copa do Brasil com o Remo lá dentro. E o Remo não perde dentro de casa, não, rapaz. Né, Sebastião Santiago? Ele não perde dentro de casa, não, o Remo. Todo mundo que chega lá ou sai com derrota ou no máximo com empate. Olha o Palmeiras ontem. Suou pra empatar o jogo. Suou pra empatar o jogo. Quase perde lá. Viu? Então o Bahia tem uma semana dificílima, na minha opinião. Porque reverter esse placar de 3-1 lá pode acontecer? Pode. O Bahia tem time pra isso? Tem. Mas o psicológico, né? Tem que estar muito forte, viu? Tem que estar muito forte. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Mais cuidado com as nossas crianças, né, Martins, né? No uso dos celulares da vida. Olha, o silêncio provocado por uma tela de smartphone nas mãos de uma criança pode esconder um impacto profundo e duradouro no desenvolvimento cerebral. Na Bahia, a imersão no universo digital começa de forma preocupante, hein? 23,7% das crianças iniciar o uso regular de aparelhos antes dos 6 anos de idade. Imagine só, o cenário de exposição precoce se estende para a faixa dos 6 aos 8 anos, que concentra 32% dos novos usuários, totalizando mais de 56% das crianças baianas conectadas antes mesmo da conclusão do primeiro ciclo de alfabetização. O levantamento revela ainda que a posse do aparelho próprio já é realidade para 57% dos menores, atingindo picos de 73% entre adolescentes de 14 a 17 anos. Então tá aí, papais, mamães, vamos cuidar dos filhos, olha o celular em demasia, né? E, se não, a consequência pode ser grave. E o nosso cantor Netinho contou através das redes sociais que foi diagnosticado novamente com câncer. A informação foi divulgada no sábado, há quase 1 ano após a remissão da doença. De acordo com o Netinho, Netinho está com 58 anos, a doença foi detectada após uma ida até um hospital em Salvador para tratar um problema dos rins. Ao fazer os exames, o linfoma foi detectado. O câncer do sistema linfático pode atingir qualquer órgão, desde a cabeça, tórax, abdômen, pele e outros tecidos. E por isso, os sinais e sintomas podem variar de acordo com o acometimento desses órgãos. Os principais sintomas são cansaço, fraqueza, indisposição, perda de peso inexplicada, febre persistente sem causa aparente, suor não associado ao calor e, mais comumente, o surgimento de gânglios, popularmente conhecido como ínguas. Esses são sintomas, hein? Torcer para que o Netinho se recupere, né? Agora uma política, né? O campo político tá, a panela de pressão está subindo, viu? Após 4 tentativas de chegar a presidente da República, Ciro Gomes finalizou de forma definitiva que não pretende colocar seu nome na disputa nacional este ano. O foco agora é local. A decisão, ventilada pelos aliados próximos e reforçada por suas recentes movimentações partidárias, apontam uma candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. Olha, cuidado com o que está acontecendo, hein? 6 cidades baianas estão em situação de epidemia de dengue. Os dados são da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado e obtidas pelo Conselho Estadual de Saúde. O cenário é caracterizado por um aumento considerável de casos em um curto período em determinada região. A lista inclui os municípios de Araci, Campo Alegre de Lourdes, Maraú, Remanso, Uauá e Alagoinhas. Essa última com decreto de situação de emergência por causa dos avanços das arboviroses. Outras 43 cidades estão em situação de alerta. No caso desse município, é provável que os pacientes sejam pessoas que nunca tiveram contato com os vírus da dengue, chikungunya e zika. Por não terem resposta imune, são infectadas. E aí o vírus se espalha. A epidemia é caracterizada por um aumento abrupto de casos e isso pode se espalhar em cidades vizinhas. Então, cuidado aí, hein? O vírus aí, dengue, chikungunya e zika no interior, hein? E prestes a completar 127 anos no próximo dia 13, o Vitória lançou uma campanha de aniversário voltada aos torcedores que desejam se associar ou renovar o vínculo com o programa Sou Mais Vitória. A ação promocional oferece 25% de desconto para novas adesões e renovações realizadas entre os dias 6 e 18 de maio. Com o slogan Aniversário do Vitória, mas o presente é seu, o clube explica que a campanha busca valorizar os torcedores e impulsionar o crescimento do programa de sócios. As adesões e renovações podem ser realizadas por meio do site Sou Mais Vitória. E a promoção é válida exclusivamente para novas adesões e renovação feitas dentro do período da campanha. O Vitória também informou que a condição promocional não contempla renovações antecipadas, pagamento via PIX mensal e nem crédito recorrente. Então tá aí, né, o meu Vitória, com mais uma campanha, Sou Mais Vitória. Atenção, o Palmir já disse na manchete, mas vale a pena detalhar que os tribunais regionais eleitorais estão com inscrições abertas para ampliar e renovar o banco de mesários voluntários que vão atuar nas eleições gerais deste ano. O cadastro pode ser feito de forma permanente na Justiça Eleitoral. Cabe ao mesário fiscalizar o processo nas zonas eleitorais. Desde março, uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral convoca colaboradores para atuarem como mesários. O conteúdo veiculado em emissoras de rádio e televisão foca no recrutamento de novos colaboradores e foi adaptado pelas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn, para atingir o público jovem. Todo eleitor com mais de 8 anos pode se inscrever, desde que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Não pode ser mesário quem concorre a um cargo elegível nesta eleição, nem parente de até segundo grau de candidato, além de membros e diretórios de partidos políticos que exerçam função executiva. Autoridades policiais também estão impedidas de serem convocadas, pois participam do processo eleitoral de outras formas, como na segurança dos locais de votação e no transporte de urnas. O cadastro é feito online, preferencialmente no aplicativo E-Título e no site dos tribunais regionais eleitorais. O candidato a mesário também pode entrar em contato com o cartório eleitoral por meio do telefone ou WhatsApp disponibilizado no site dos TREs. O cadastro único não significa convocação imediata para a função de mesário, hein? Se não tiver vaga, o cadastro é guardado para futuras eleições. Caso seja selecionado, a confirmação será formalizada por meio de uma carta convocatória oficial da Justiça Eleitoral. Então está tudo arrumado. Se você quer interessado e cumprir as exigências, né? Bom trabalho para você como mesário voluntário nas eleições, seu amigo Santana.
Acorda pra vida! Olha a hora, 7:36, 7:36. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Acorda pra vida! Radial FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 39 minutos, né? 7h39. De volta, né, com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior, né? 981-81-4037. É o canal, mande aí sua mensagem de áudio e texto e participe aqui do nosso Acorda pra Vida. Bom, são 7 horas e 39 minutos, né? 7h39. E a gente tem aqui mais mensagens chegando do nosso povo e agradecendo a todos vocês que mandam suas mensagens aí pra gente. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Vasconcelos. Juarez Aquery também conosco, Marcão, grande Marcos Cabral. Rapaz, Zé Roque, viu Zé Roque aqui? Eu perguntei a Zé Roque o que é que ele achava aí, o contrato de Rogério Fernandes, Rogério Fernandes vai até 2027. Eu acho que ele gostou, viu, do Marcão? Ele, Zé Roque, torcedor do Bahia, mas ele é fã do Rogério Ceni, viu? Deixa eu trazer ele aqui. Deixa eu trazer o Zé Roque aqui pra falar aqui do contrato aí de Rogério Ceni, né? O que é que ele acha? Porque a torcida no sábado lá estava arretada com o Rogério Ceni, né? Querendo que o Rogério Ceni saia e tal, mas tem que ter calma, né?
Almir.
Peraí, fala aí, Zé.
Bom dia, Almir. Bom dia, eu sou Armando Mariano. Aqui é José Roque de Paris. O Rogério Ceni tem que continuar. O Grupo City é que tem que contratar.
Também
tem jogadores
acho,
que caem de rendimento, que nem Jean Rubens, o próprio zagueiro David Duarte. Quer dizer, então, tem que ter substituto.
É.
Rogério Ceni, a culpa não é só dele, não.
Eu também acho.
Bom dia. O Almir, dá para você informar o trânsito da Avenida Suburbana?
Dá sim, meu irmão. Eu vou pegar aqui a atualização do trânsito aqui para você, viu? Como é que está nesse momento. A gente já sabe que sentido calçada, né, sempre tem um trânsito carregado agora cedo. Mas deixa eu pegar aqui essa atualização aqui para a gente já atualizar, viu? 7 horas e 42 minutos, 7h42. Vou trazer aqui, pegar aqui o trânsito ao vivo nessa região. Eu vou falar aqui. Pronto, já tenho aqui o trânsito atualizado. Então, a Avenida Afrânio Peixoto, né, conhecida como sentido comércio. É, entrada aí tem engarrafamento aí, está congestionado entre a Rua das Pedrinhas, tem aqui o supermercado, né? E a Rua Ana Piedade. Então, sentido calçada, trânsito congestionado em alguns pontos da Avenida Suburbana, viu? Afrânio Peixoto. A Avenida Paralela tem vários trechos aqui também já congestionados, a partir do ET, né? Do ET, sentido centro da cidade, congestionado. E sentido aeroporto, a partir do Bairro da Paz, né? Até o Parque aí de Exposições, também trânsito congestionado. E outro trecho da Paralela, né? É, a marginal aí do Colégio Vila Lopes, né? Até o Unijorge também tem um certo engarrafamento ali, pessoal desembarcando, né? Agora até que já parou o desembarque do colégio, mas ainda reflete, né, nesse momento, o engarrafamento dessa região, tá bom? São os lugares aí congestionados. A Avenida Tancredo Neves, trânsito intenso, mas sem retenção nesse momento. Tem aqui também a Avenida Paulo VI, né, sentido Magalhães Neto, sentido Guatemi, trânsito também intenso, mas sem retenção. Tem a Avenida Oceânica, sentido centro, sentido aeroporto. Sentido aeroporto, o trânsito está intenso. Sentido centro está tranquilo, aí, né? Nesse momento livre, né? É, Avenida JJ Seabra, né? Sentido comércio também, trânsito intenso nesse momento, mas sem retenção. Avenida Heitor Dias, né? Conhecida como Sete Portas, sentido comércio, trânsito também bastante intenso nesse momento, mas sem engarrafamento. Avenida General Graça Lessa, né? Sentido Vasco da Gama, Graça Lessa é algum já, né? Sentido Vasco da Gama também trânsito intenso. Sentido Borocu, trânsito está mais aí livre, né? É, Avenida Caribé, sentido centro, sentido aeroporto. Sentido centro, o trânsito está livre. Sentido aeroporto, o trânsito está bastante intenso. E tem aqui Barro Reis, sentido Iguatemi, trânsito bastante intenso, com muita movimentação. Caminho de Areia, sentido Ribeira, sentido Calçada, sentido centro. Também, né, com sentido Ribeira, sentido Calçada, trânsito também intenso, bastante movimentado. E a Avenida Cardeal da Silva, tanto sentido centro como Rio Vermelho, trânsito também intenso nesse momento. 7:44. Já consigo trazer o Raimundo Rui aí? Vamos lá, vamos trazer o Raimundo Rui falando aqui do boletim esportivo no final de semana. Ruim para o Bahia. Vou dizer assim que foi bom para o Vitória, porque apesar de ter tomado empate no final do jogo, mas foi um ponto que conquistou fora de casa, né? Vamos ouvir aí nosso Raimundo Rui.
Eu sou o Raimundo Rui, do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia. Bom, vamos começar falando aí, torcedor, que o Barcelona é campeão espanhol 2026. Uma campanha memorável da equipe espanhol, 2025-2026. Realmente foi complicado para a equipe do Real Madrid, que não ganhou nada, foi para o campo do adversário, não jogou absolutamente nada e perdeu a partida por 2-0. Agora, o que resta para a equipe do Real é fazer uma reforma, porque realmente foi terrível esse ano para a equipe do Real Madrid. Barcelona 2, Real Madrid 0, Real Madrid está numa situação complicada. Barcelona, campeão espanhol. Vamos falar dos nossos. O Vitória jogou no sábado, esse jogo foi importante lá dentro do Maracanã, empatou com o Fluminense em 2-2. Um jogo que até próximo no final, o Vitória vencia a partida pelo placar de 2-1. Mas o vacilo do sistema defensivo e o Vitória terminou empatando a partida. Vários desfalques a equipe do Vitória teve para esse jogo. Sistema defensivo e no ataque. Mas o Vitória parece que não sentiu muito e foi para cima, jogou de igual para a equipe com a equipe do Fluminense e arrancou empate em pleno Maracanã. Já o Bahia fez um fiasco terrível na Arena Fonte Nova. Perdeu, dessa feita, para a equipe do Cruzeiro. Mesmo com a derrota, o Bahia continuou na sexta posição. Mas a torcida não poupou, pediu a cabeça de Rogério Ceni, vaiou o time, foi uma situação complicada na Arena Fonte Nova. Agora, o Vitória enfrenta a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil, precisando vencer a partida por 1-0 para levar para os pênaltis. Se vencer por mais de 2 e não tomar gols, pode ficar com a vaga diante do Flamengo. Já a história do Bahia é muitíssimo complicada. Perdeu de 3-1 na Arena Fonte Nova para a equipe do Grêmio. Ou melhor, do Remo. 3-1 para o Remo. Vai jogar no Mangueirão e precisa vencer a partida por mais de 3 gols e não tomar gols para ficar com a vaga. Se o Sport Clube Bahia vencer, por exemplo, por 2-0, a partida vai para os pênaltis. Mas o importante é dizer e o jogo é muito complicado. O Remo jogou ontem diante da equipe do Palmeiras, que é líder do campeonato. O jogo foi no Mangueirão, debaixo de muita chuva, e terminou empatado em 1-1. A situação do Bahia, de fato, torcedor, é muito complicada. Descendo a ladeira, e fala-se até numa possível demissão do treinador do Bahia, caso não consiga essa vaga diante do Remo. Você quer mais detalhes? Então se ligue, 18h05, no programa Excelso na Bola, com o comando de Walter Queiroz. Estamos aguardando você.
Bom, 7 horas e 48 minutos, 7h48. Mas assim, Bahia e Remo. Já é dado como certo a eliminação do Bahia na Copa do Brasil. Não é? Vamos ser sinceros. Já é dado como certo a eliminação. O Remo vai jogar lá fechadinho. Olha como jogou com o Palmeiras aí. E se o Bahia vacilar lá, vai perder o jogo de novo. Se vacilar lá, o Bahia perde o jogo novamente para o Remo lá dentro. Então a situação do Bahia é delicadíssima. Com relação ao Rogério Ceni cair por causa desse jogo, não, porque esse jogo pro Remo, o Bahia é franco atirador. O que der lá, deu. Né? Se o Bahia ganhar o jogo, conseguir a classificação, ótimo. Né? Perfeito. Mas se também não se classificar lá, eu acho que vai ser um jogo a mais, né? Para o Bahia, porque o desafio, né, é ganhar o jogo e se classificar. Se conseguir isso, ótimo. Perder ou empatar, já está dentro do cálculo aí do City com relação a esse jogo aí, né? Mas é isso, eu acho que o Bahia tem que focar no Campeonato Brasileiro e tentar ficar entre os 5 primeiros, que mesmo perdendo, tendo resultados ruins, o Bahia ainda é o 6º colocado. E estar na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, da Série A, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Vem aí, seu Armando Mariani.
Ok. São João tá aí, batendo a nossa porta, hein? Você vai para Piauí, você de Piauí vai curtir o São João aí em Piauí? Então preste atenção. A prefeita aí de Piauí divulgou a programação oficial do São Pedro 2026. Artistas como João Gomes, Toque 10, Lourival Dantas e os Magníficos estão entre os nomes confirmados para o dia de festa. O São Pedro de Piauí vai acontecer no dia 27 e 29 de junho na Praça de Eventos Álvaro Jardim. Além de artistas com repercussão nacional, a grade do evento traz atrações locais, como Juninho Show, Carol Souza, Banda Carretel, entre outros nomes. Olha, amigo, o bar, né, o baidômetro, fiação, é problema. Um homem não identificado morreu após sofrer um choque elétrico durante uma tentativa de furto de cabos na manhã de sexta-feira em uma subestação de energia no município de Tirá, né? Fica aí, é perto de Feira de Santana. Segundo a Coelba, o acidente aconteceu quando o homem tentava furtar cabos de um transformador de alta potência dentro da estrutura da distribuidora. Por conta da ocorrência, o fornecimento de energia na região precisou ser suspenso por cerca de 5 minutos para que as autoridades pudessem acessar o local com segurança. Imagine só tentar roubar cabo de um transformador de alta potência, né? Infelizmente, né? Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito é o principal objetivo do Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização que no Brasil ocorre desde 2014. A iniciativa reúne poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir e implementar estratégias que tornem o trânsito mais seguro e sustentável. Em 2026, a campanha traz tema trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Na Bahia, o DETRAN preparou uma programação diversificada ao longo do mês, com ações educativas, atividades culturais e abordagens diretas da população, tanto na capital quanto na região metropolitana e no interior do estado. E segundo o diretor do DETRAN, Marcos Passos, há uma necessidade de investimento na pauta durante todo o ano. Mas o Maio Amarelo é o momento de concentrar todos os esforços e entes envolvidos com o trânsito. Olha, termina amanhã, dia 12, o prazo de inscrição para os 4 editais públicos do governo da Bahia de credenciamento cultural voltado aos festejos de junho deste ano, hein? Ação prevê seleções para artistas de bandas não notórios, grupos de samba junino, trios e quartetos de forró e quadrilhas juninas, com resultado previsto para o próximo dia 30 de maio. Os editais fazem parte da estratégia para ampliar apoio às manifestações culturais populares durante o período junino, fortalecendo artistas e grupos que atuam nas celebrações em diversos municípios baianos. Edital para artistas e bandas, o notório prevê cachê de 15 mil por apresentação e seleção de até 29 atrações. Já os grupos de samba junino também vão contar com um cachê de 15 mil, previsão de 21 contemplados. Os trios e quartos de forró vão ter cachê de 15 mil para apresentação e previsão de até 21 atrações selecionadas. As quadrilhas juninas vão ter um apoio de R$20 mil por apresentação, com expectativa de até 39 grupos. As inscrições podem ser feitas online. Os editados completos estão disponíveis também no site da Sulpopu. Então tá aí, ó. Preparar tudo direitinho, receber esse cachê e curtir o São João com muita movimentação no interior do estado. Elmir, apartamento pegando fogo. Desta vez, moradores do condomínio residencial Gabriela, na rua Frederico Costa, no bairro de Boa Vista de Brotas, viveram um momento de tensão na noite de ontem, após um incêndio atingir um dos apartamentos do edifício. Fogo se espalhou rapidamente pela unidade e obrigou a evacuação dos prédios por medidas de segurança. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas consumindo o imóvel. Acompanhei essas imagens. Apesar do susto, da mobilização de moradores deixando o local às pressas, não há registro de feridos até o momento. A origem do incêndio ainda é desconhecida, Sobre Santana.
Valeu, seu Armando. 7 horas.
Acorda pra vida!
Deixa eu trazer essa informação aqui, né? Um homem apontado aí como chefe de facção criminosa aqui na Bahia foi preso na Bolívia, né? Ele e a mulher, viu? Dupla vivia em casa aí de luxo, avaliado em mais de 6 milhões de reais. Ele é brincadeira, pô? Um homem apontado aí como chefe de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas no bairro do Engenho Velho da Federação, aqui na capital baiana. Ele e a companheira foram presos durante uma ação policial em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a dupla foi encontrada durante a madrugada, no domingo, dia 10, ontem, em uma área nobre aí da cidade boliviana. Ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública, a organização criminosa chefiada aí pelo suspeito também atuava na região sul e sudoeste da Bahia, além do Rio de Janeiro. Além do tráfico de drogas e armas, o suspeito é investigado por mortes violentas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, roubos, entre outras ações aí ilícitas. Já a companheira dele é apontada aí como a responsável aí pela movimentação financeira da facção criminosa e articuladora de um esquema de lavagem de dinheiro. Conforme apurações aí iniciais, os dois foram identificados como Kleber Nóbrega Pereira, conhecido como Kekel, e Micaele Santos Silva. A dupla aí possuía mandado de prisão e chegou aí a passar pela capital da Bolívia, a cidade de La Paz, antes de ser encontrada. Os suspeitos estão aí custodiados na Organização Internacional de Polícia Criminal, na Interpol, da Bolívia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública detalhou que o casal morava em uma casa de luxo avaliada em cerca de 6 milhões de reais. O imóvel de alto padrão ficava no bairro da Equipetrol, localizada em uma zona nobre de Santa Cruz de la Sierra, onde os dois foram localizados. E, conforme a SSP, o processo de extradição dos suspeitos será realizado aí após um alinhamento com as forças de segurança da Bahia. Operações ainda são realizadas em território baiano, na tentativa de encontrar aí possíveis comparsas do casal e também suspeitos. Que coisa, quer dizer, o crime virou internacional, né? Se internacionalizou. Brincadeira, um negócio desse, né? Complicado, hein? Complicado. Quer dizer, cara, de lá da Bolívia mandava aqui nos criminosos daqui, né? Ordenando, né? Ataques, roubos, né? Tantas outras coisas. Felizmente aí foram identificados pela Interpol. Parabéns a essa categoria de segurança pública, né? Porque tem, não tem jeito. O crime hoje, ele tá assim, né? Em alto padrão, alto nível. Tem que realmente se organizar para ter essas ligações aí com polícias do exterior, né? E quantos outros, né, criminosos também estão nessa linha aí de estar em outros países, né? Ainda comandando, né, o mundo da marginalidade. Bom, são 7 horas e 58 minutos, né? Chegando aqui ao final do nosso Acorda para a Vida. E amanhã estaremos de volta, né? Desejando uma semana abençoada para todos vocês, para embelezar todas as mamães, né, pelo dia delas ontem. E que a gente tenha aí, né, uma semana com muitas conquistas e realizações. Então, um abraço a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Na sequência, Carla Araújo e Matheus Pastore com o Expresso do Dia. Meu amigo Armando Mariani, um abraço, hein?
Um abraço a todos, bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Bom dia, são 8h05 na Cardeal FM, 106.1 GS, segunda-feira, dia 11 de maio. De 2026, eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço e o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos e bom dia meu parceiro de bancada, bom dia Matheus Pastore. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardial FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e também bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo. Viva o dia do reggae hoje, hein?
Viva o reggae! Marquinhos, que é o nosso reggae man, ele é o próprio reggae personificado nos estúdios da Rede Excelsior de Comunicação. Hoje, lembrando aí, então, 11 de maio, dia do reggae. Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina. Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Você também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardial FM. Ou nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial. Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os. E @ Matheus Pastore. Matheus com H. E Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta segunda-feira.
Expresso do dia.
Empresário conhecido como Boca Som é executado a tiros no centro de Gandu.
Polícia prende homem apontado como chefe de facção em Salvador e em outras partes da Bahia.
Suspeito confessa participação em tentativa de assalto que matou motociclista na Pituba.
Incêndio atinge apartamento no bairro de Brotas, em Salvador.
Família de jovem morto pela PM protesta contra a ação de policiais na capital.
Mulher assassinada na região de Feira de Santana, o suspeito foi preso após ser agredido pela população.
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho levam mais uma vez 8 prêmios internacionais com o filme O Agente Secreto.
Alexandre de Moraes suspende a aplicação imediata da lei da dosimetria no STF.
Grupo de rantavírus em navio mobiliza operação internacional e deixa mortos após 40 dias no mar. E a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é em terra firme, é aqui no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O incêndio atingiu um apartamento no bairro de Brotas, em Salvador, durante a tarde desse domingo, durante a tarde de ontem. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar o fogo e evitar que o incêndio se espalhasse para outros imóveis da região. Dezenas de moradores do edifício e de imóveis vizinhos precisaram sair de suas casas às pressas durante a ocorrência. Felizmente, não houve feridos. A dona do apartamento, tomado pelo fogo, disse que o incêndio teria começado em um computador de mesa que havia ficado ligado à tomada durante todo o dia. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate às chamas e fizeram um trabalho de rescaldo no imóvel atingido. A área foi isolada para avaliação da estrutura e levantamento das possíveis causas do incêndio. Me chamou muito a atenção a possível causa, né, que foi esse superaquecimento desse computador de mesa que ficou ligado aí à tomada e provocou um incêndio grande, né? Lógico que as chamas foram se espalhando, vai pegando em outros objetos, mas a gente não pensa que um computador pode causar algo assim, né? Às vezes a gente deixa aqui o notebook, o computador mesmo, aqueles computadores com CPU e tudo mais, ligado o tempo inteiro na mesa, né? Na mesa da sala, enfim, no escritório. E a gente não tem noção de que isso pode acontecer. E um susto no meio das comemorações do Dia das Mães, quando as famílias todas estavam, né, reunidas.
E também me chamou a atenção o fato dela ter jogado água, né, para tentar conter a chama num equipamento elétrico que não é indicado.
É sempre mais indicado colocar, tentar abafar ali de alguma maneira, mas não é... Não é indicado jogar água em nenhuma espécie de chama, né? Porque é mais fácil que você alimente do que você apague o fogo. Dois homens morreram e um policial militar ficou ferido durante uma ação policial no bairro de Valéria, em Salvador. A ocorrência terminou com protesto de moradores. Um dos mortos foi identificado como Lucas Mendes de Jesus. A família do jovem afirma que ele não tinha envolvimento com o crime, estava dentro de casa no momento que o móvel teria sido invadido por um homem armado. No local estavam a mãe de Lucas, os três irmãos e um amigo da família. Segundo parentes, Lucas tentou proteger a mãe depois que o suspeito apontou uma arma para a cabeça dela. Durante a troca de tiros, Lucas e o homem armado foram baleados e morreram. A polícia investiga as circunstâncias da ocorrência. O policial militar Ramon Santos Nascimento foi atingido na mão e no abdômen durante a ação. Foi socorrido pelos colegas da corporação. Neste fim de semana, amigos e familiares de Lucas Mendes de Jesus realizaram um protesto em Valéria. Os manifestantes colocaram fogo e pneus e bloquearam parte das vias do bairro. Infelizmente, aí, né, o Dia das Mães para a mãe de Lucas foi de muita tristeza, de luto. E para todo mundo, né, que era ali, vizinho, amigo.
Eu vi uma imagem do pai, né, já na cerimônia de enterro, de velório. Pai muito abatido, né, muito consternado, assim. E a gente não costuma, a gente, né, que cobre isso, infelizmente, né, durante boa parte da nossa profissão, a gente tem que estar perto desse tipo de situação. Quando a gente vê um pai tão abatido, né, e tão surpreso, é um indício de que esse menino realmente não tinha nenhuma ligação com o tráfico ou com alguma coisa errada. Porque quando as pessoas têm, os familiares em volta já estão esperando de alguma maneira, né? Ou por isso, que é a perder a vida, né? Ou pela prisão. Então, eu já vi muitos, meu Carlos, então, durante 30 anos de jornalismo, as mães, quando perdem, né? Claro, existe a tristeza do luto e tudo mais, mas existe uma consternação de quem já sabia que isso ia acontecer.
Nesse caso, o que a população acusa, né, e a própria família, é de que houve uma imperícia mesmo na condução, já que a família estava sendo feita refém e ele foi proteger a mãe dele, e numa ação aí para tentar resgatar essas vítimas, né, e o homem não se rendeu, acabou tendo um confronto, e isso tudo tem que ser avaliado, investigado mesmo, porque não pode acontecer, né? Os policiais são treinados para agir em situações extremas como essa, que é uma situação extrema, né? Uma família ser
feita de refém. Né? Existem departamentos, esquadrões, né, anti-sequestro, justamente treinados para esse tipo de situação, que não pode, né? Não pode uma pessoa perder a vida, já tá ali sendo vítima de uma violência e perder a vida, ainda mais uma vida ceifada pela própria polícia.
Um empresário de 37 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado em frente a um estabelecimento comercial no município de Gandu, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Êxodo Santo de Jesus, conhecido na cidade pelo apelido de Bocasson. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem chega ao local e uma motocicleta se aproxima dele e faz os disparos. Êxodo morreu no local. A vítima era um empresário conhecido na região. O caso gerou uma repercussão grande entre os moradores de Gandu ao longo do fim de semana.
E agora vamos a um caso que você deve estar acompanhando aí os desdobramentos, né? A retirada do sigilo do processo do chamado golpe do Pix trouxe novos detalhes sobre a investigação que envolve o apresentador Marcelo Castro, da TV Aratu, afiliada do SBT aqui na Bahia. Documentos obtidos pela justiça revelam relatos de intimidação contra vítimas do esquema, investigado pelo desvio de doações feitas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo o processo, uma das vítimas afirmou ter vivido sob medo constante depois de denunciar o caso. As investigações apontam que o apresentador costumava circular acompanhado de homens armados, o que aumentava a sensação de ameaça entre as pessoas envolvidas nas denúncias. Marcelo Castro, o editor Jamerson Oliveira e outros 10 investigados viraram réus em 2024.
O Ministério Público da Bahia apura o desvio de aproximadamente R$ 410 mil arrecadados entre 2022 e 2023 durante campanhas exibidas em programas policiais de televisão. De acordo com a investigação, parte das chaves Pix mostradas ao vivo não pertencia às famílias ajudadas. A quebra do sigilo também expôs bastidores da audiência realizada nesta semana passada, né, no Fórum Criminal de Salvador. Os réus optaram por permanecer em silêncio durante os interrogatórios, depois que o juiz Valdir Viana Ribeiro negou pedidos da defesa para adiar a sessão. O magistrado entendeu que havia tentativa de prolongar o processo. O caso ganhou repercussão nacional após relatos de vítimas que afirmam não ter recebido integralmente os valores arrecadados em campanhas exibidas na televisão. A investigação segue em andamento na vara de organizações criminosas de Salvador. Então, esses desdobramentos aí, com a retirada do sigilo do processo desse famoso golpe do Pix, né, que envolve o apresentador Marcelo Castro, que hoje está no ar pela TV Aratu com o programa Alô Juca. Isso quer dizer que a imprensa e qualquer cidadão, você que está nos ouvindo, se tiver aí o número do processo ou o nome completo de um dos envolvidos, você pode ter acesso, por lei, você pode ter acesso a esse processo, já que o sigilo foi levantado por essa nova decisão da justiça.
Um homem apontado pela polícia como chefe de uma facção criminosa com atuação em Salvador foi preso na Bolívia durante uma operação integrada das forças de segurança. O suspeito foi identificado como Kleber Nóbrega Pereira, conhecido como Kekel. A companheira dele, Micaele Santos Silva, também foi presa. Os dois tinham mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o casal chegou a passar por La Paz, capital da Bolívia, antes de ser localizado em Santa Cruz de la Sierra. As prisões aconteceram com apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Os dois seguem custodiados na Bolívia enquanto aguardam os procedimentos relacionados à extradição. As investigações apontam que Kleber exercia a posição de liderança de uma das maiores e mais conhecidas facções criminosas envolvida com tráfico de drogas, homicídios e ataques armados em Salvador e em outras cidades da Bahia. A polícia informou que ele vinha sendo monitorado há meses por equipes de inteligência. Em nota, a SSP informou que o casal vivia em uma casa de luxo avaliado em cerca de 6 milhões de reais. O imóvel fica no bairro de Iquitos, Equipetrol, área nobre de Santa Cruz de la Sierra, onde os suspeitos foram encontrados.
Uma mulher identificada como Jéssica Rangel da Silva foi morta na região de Feira de Santana e o principal suspeito do crime acabou preso em flagrante pela polícia. O suspeito é Silvestre Rangel da Silva, de 39 anos. Após o crime, ele foi localizado por policiais militares enquanto era agredido por populares. Os agentes precisaram intervir na situação e encaminharam o homem para atendimento médico antes da apresentação na delegacia. A investigação agora tenta esclarecer a motivação do homicídio de Jéssica Rangel da Silva. Já Silvestre Rangel da Silva permanece à disposição da justiça e o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Lembrando sempre que a gente sempre orienta aqui como é o certo fazer, não faça justiça com as próprias mãos, porque você pode se sujar aí, né? Está cometendo também um crime, em vez de apenas ajudar que um criminoso seja punido, preso pela polícia. Apenas contenha a pessoa, né, até a chegada da polícia militar. Não há necessidade desse tipo de coisa, porque, enfim, você pode perder a sua razão.
Um homem de 19 anos foi preso suspeito de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte da motociclista Camila dos Santos Souza, de 30 anos, em Salvador. O caso aconteceu na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, e inicialmente chegou a ser tratado como um acidente de trânsito. A investigação mudou de rumo depois que as testemunhas relataram que a vítima era perseguida pelos criminosos em motocicletas antes da queda. De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o suspeito foi identificado como Adriel de Jesus Alves. Ele foi preso na sexta-feira, depois de ir até a delegacia acompanhado da avó. Aos policiais, o jovem afirmou inicialmente que a motocicleta tinha sido furtada, mas apresentou contradições durante o depoimento. Segundo a polícia, Adriel acabou confessando que o veículo foi usado na tentativa de assalto que provocou a morte da motociclista. A investigação aponta que Camila perdeu o controle da moto durante a ação criminosa e morreu no local. O caso passou a ser tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Foram apreendidos materiais ligados à ação criminosa, incluindo placas de motocicletas, ferramentas e uma mochila usada por entregadores de aplicativo. A polícia continua procurando outros envolvidos no crime. Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho no momento da ocorrência. Adriel de Jesus Alves permanece preso e à disposição da justiça. Nós chegamos a dar essa informação aqui como uma notícia até de momento, tinha acabado de acontecer há poucas horas, na sexta-feira, demos aqui no Expresso do Dia, e você vê como é essencial o depoimento, né, das pessoas que testemunham esse tipo de crime, porque poderia ser tratado como apenas um acidente de trânsito, mas não, as testemunhas tiveram aí essa coragem de falar com a polícia, que deve ter mesmo, porque o anonimato é sempre garantido, e os envolvidos estão sendo aí punidos por esse crime trágico, né? A Camila estava indo trabalhar e acabou tendo a vida ceifada por esses criminosos.
E agora pela manhã existe a informação de que o segundo homem envolvido aí nesse latrocínio foi identificado e preso.
São 8h23, agora nós vamos saber de mais notícias do interior do estado e vamos falar então com Ari Moura, que traz informações direto de Jiqué, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo nesse momento aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Estamos chegando nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana, agora do mês de maio. Estamos na contagem regressiva aí, Carla, para os festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro aqui na nossa região. O tempo em Jiqué nesse momento se apresenta com céu encoberto, tempo nublado. Temperatura de 22 graus, hein? Caiu a temperatura aqui na madrugada, estava 19 graus, por volta das 4 horas da manhã, que é a hora que eu acordo, viu? Acordo, Martinho, acordo cedo, viu? 4 horas da manhã já estou no pé do serviço. Pois bem, 19 graus, e agora 22 graus aqui na redação da Agência AM de Notícias Limitada. Final de semana em Jiqué, na sexta-feira, foi registrado aí pela Polícia Militar aqui do 19º Batalhão, em Jiqué, um veículo queimado com um corpo carbonizado. Isso aconteceu em uma estrada que dá acesso da BR-330 para a Barragem de Pedras, aonde fica um local de lazer conhecido como a Prainha de Lomanto. E nessa estrada, por volta das 19 horas e 30 minutos, moradores, pessoas que moram em pequenas fazendas, algumas propriedades rurais, viram um veículo pegando fogo. Comunicaram a Polícia Militar esteve no local e foi constatada a presença de um corpo carbonizado. O pessoal do Departamento de Polícia Técnica esteve no local, fez a remoção para o Instituto Médico Legal, mas até agora, pela manhã, ainda não tinha sido identificado se é homem, se é mulher e como vai ser identificado esse corpo. Até o momento também nenhuma família aqui da nossa região reclamou o desaparecimento de algum parente. Então está sendo aguardado aí com expectativa a identificação desse corpo. Fato ocorrido na sexta-feira. E nós tivemos aí um acidente grave ontem à noite na BA-650 entre Itajibá e Dário Meira. o cantor Raimundo Seresteiro, que é bastante conhecido aqui na região sul da Bahia. Agora pela manhã ele recebeu alta médica. Ele, após se envolver nesse acidente na BA-650 entre os municípios de Itajibá e Dariumeira. Ao deixar o hospital agora pela manhã, o artista gravou um vídeo para tranquilizar amigos, fãs e familiares sobre seu estado de saúde. Mas bastante abatido, ele também lamentou a morte de...